Quero saudar a igreja com a bendita paz do Senhor. Agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui trazendo a palavra da parte dele. Agradecer a direção da pessoa do pastor Alexandre e pastora Deise, hoje representados aqui pelo nosso pastor Christian. Agradecer a tua presença, porque com esse sol maravilhoso, sendo feriadão, né, um feriado prolongado, você podia estar em qualquer lugar, podia ter viajado, podia estar na praia, porque o sol está bom, mas você está aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. Agradecer a você que está em casa, que está nos assistindo, que o Senhor possa falar grandemente no seu coração, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, meu Pai. Que eu possa ser usado simplesmente como um canal para poder falar para o teu povo aquilo que tu queres, meu Deus. Eu dispo-me, Senhor, de toda a minha identidade humana, de presbitério, de angolano, de tudo, Senhor. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amados, nós estamos no final do ano. Falta um pouco mais de mês e meio para o ano terminar. E este ano nós fomos agraciados, né? De 3 em 3 meses, nós fomos agraciados com uma palavra de ordem, né? E esses últimos meses a palavra de ordem é passos de fé. Amém? A palavra de ordem é passos de fé. E quando eu fui meditar para, né, a gente, quando tem a incumbência de trazer a palavra de Deus, a gente vai meditando, vai estudando, e aí o Espírito Santo vai nos levando para onde Ele quer. E aí eu fui estudando passos de fé, né? Fui estudando passos de fé. E eu percebi que existem duas palavras que são muito poderosas. Passos e fé. Se nós pudéssemos falar o ano todo só de fé, nós ficaríamos falando o ano todo só de fé. Porque é uma matéria muito rica, né? É uma palavra muito poderosa. Ele é muito rico, ele é muito extenso e dava pregação para a vida toda. E aí o Senhor foi falando comigo em relação a passos de fé. Irmão Lázaro, passos de fé é o nosso tema hoje? Não, não é. Eu quero chegar no nosso tema de hoje partindo da nossa palavra de ordem, passos de fé. Dar um passo é tomar uma atitude. Dar um passo é se movimentar, é sair do estático. Então a palavra passos de fé é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que você se levantar. Dar um passo é você tomar uma posição para você prosseguir, para você caminhar. E a primeira coisa que o Senhor começou falando no meu coração é que só dá um passo quem está em pé. Amém? Só consegue dar um passo, eu estou em pé. Vocês estão sentados. Vocês não conseguem dar um passo. Eu dou um passo. E o Senhor falou poderosamente no meu coração em relação a isso. Que tem pessoas querendo dar um passo, só que estão caídas. estão no chão. E existem pessoas querendo dar um passo, mas estão sentadas, acomodadas. Sentada onde? Na poltrona, talvez, no sofá, na cadeira. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer nesta manhã é que para você dar um passo, você precisa se levantar. Você precisa sair do comodismo que você se encontra para você conseguir dar um passo. Você precisa se levantar de onde você caiu para você conseguir dar um passo. Alguns estão caídos, sim, mas alguns estão dentro da igreja, estão na casa do Senhor, mas estão acomodados. E quando nos acomodamos, irmãos, o comodismo pode nos levar à morte. A Bíblia fala no livro do primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, que ele estava sentado, balançando, né? Acomodado, quando veio a notícia que os seus filhos pegaram indevidamente a arca e foram para a guerra e morreram. O que aconteceu com Eli na cadeira, balançando, acomodado? Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Então, o comodismo, ela também traz morte para mim e para a tua vida. Então, nesta manhã, se você quer dar um passo de fé, se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa se levantar. Aleluia. Aí, quando nós vamos pegar a palavra fé, que ela é muito mais ampla, ela é muito, muito extensa, muita coisa. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme. Ter fé é ser firme. É saber aquilo que você quer. É saber para onde você vai. E saber devidamente aquilo que Deus quer para a tua vida. Só que no Tiago, no seu capítulo 2, ele diz que a fé sem obra, ela é morta. O que, que o Senhor está querendo dizer para nós? Não basta dar um passo e ter fé. A fé sozinha, ela não faz nada. Irmão Lázaro, o que a gente precisa fazer então? O que a gente vai para o tema desta manhã? Para a gente conseguir se levantar e dar um passo de fé, a gente precisa se dispor e obedecer. Tema da nossa meditação essa manhã: disponha-te e obedeça. Aleluia. Nosso texto áureo é um texto que está sendo pregado pelo nosso pastor nesses últimos cultos, Gênesis no seu capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12 fala de quem? Abraão. A Bíblia chama ele como o pai da fé. Então, nada mais do que interessante aprendermos com esse homem que a Bíblia chama de pai da fé, para nós conseguirmos entender por que que ele foi chamado pai da fé. Em que dimensão da fé ele chegou para ser chamado como pai da fé? Amém? Olha o que é que diz a palavra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Deus chamou Abraão e deu uma ordem. Primeiro ele chama. E quando ele me chama, e quando ele te chama, para ele fazer alguma coisa na minha e na tua vida, nós temos que nos dispor. Nós precisamos estar à disposição do Senhor. Nós precisamos estar à disposição do reino. À disposição do Senhor, à disposição do reino, muitas das vezes é aqui, na casa do Senhor. O pastor ligou para mim e falou assim, ele me chama de negão, negão, eu preciso que tu pregues. Opa, estou pronto. Aleluia. Para fazer a obra do Senhor, para a gente dar um passo de fé, primeira coisa, a gente tem que ter disposição. Então Deus chama Abraão, ele fala com Abraão, a primeira coisa que o Abraão faz é disponibilizar o seu coração, disponibilizar o seu tempo, disponibilizar a sua vida, para quê? Para que Deus fizesse algo. Segundo passo, ele é bem mais difícil. Que é o quê? Obedecer. A Bíblia diz que obedecer vale mais que sacrificar. Então não adianta a gente levantar, dar um passo de fé, se disponibilizar e não obedecer. Aleluia. E olha que a obediência é um ponto chave. Para quê? Para a minha vida, para a vida, para a sua vida, para a nossa vida, como cristãos. Aí você vê que Abraão, ele se disponibiliza, ele se levanta, ele se coloca à disposição, e o que que ele faz? Obedece. E a quem nós obedecemos? A quem nós temos que obedecer? Obedecer a Deus, lógico. Mas através de quem? Através dos seus profetas, através dos líderes que ele preestabelece, para trazer a mensagem. O que é que nós obedecemos? Obedecemos uma ordem. A ordem vem do Senhor, mas vem para quem? Vem através de quem? Aleluia. João capítulo 2 fala sobre um dos primeiros milagres que Jesus fez. João capítulo 2, que é o milagre da transformação da água para o vinho. Olha o que que diz no João capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Fazei tudo o que ele disser. A ordem foi de Maria, dando para os servos. para que quer? Para que fizessem tudo o que Jesus dissesse. Já havia disposição dos servos. E o que, que os servos precisavam fazer? Cumprir a palavra, a ordem que Jesus daria. Então, alguns milagres, eles não acontecem na minha e na tua vida, porque a gente até tem a disposição. A gente está em pé, quer dar o passo de fé, e tem a disposição e o cumprimento da ordem. Quando a gente se predispõe, quando a gente está em pé, quando a gente tem fé e a gente quer dar aquele passo e se dispõe para o Senhor, o milagre acontece. Aleluia. Fazei tudo que Ele disser. E o milagre só acontece quando nós cumprimos uma ordem, quando nós recebemos e cumprimos aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Tudo que o Senhor pediu para que Abraão fizesse, Abraão, para além da disposição, ele foi lá e obedeceu. Não é só ter a disposição, é também ser obediente. E muitas das vezes nós não obedecemos, por quê? Porque nós achamos que quem dá ordem, sei lá, tá doido, ou não concordamos com a ordem que foi dada. Ou muitas das vezes a ordem nos é dada, a visão nos é passada, mas aí nós ficamos a nos perguntar, como é que eu vou fazer isso? Se o Senhor deu uma ordem, se o Senhor deu uma visão, Ele próprio vai se encaminhar, vai se encarregar de preparar você para cumprir. Não importa o que tu és, não importa o teu grau de instrução, não importa se você tem primeiro grau, se você fez faculdade, se você é doutor, se você é médico, não importa. Porque quando nós nos dispusemos, quando nós cumprimos a ordem, o Espírito Santo, ele te enche e te capacita para fazer coisas sobrenaturais. Amém? A ordem, de quem vem a ordem? Para quem veio a ordem? A ordem veio do líder, gente. Quem recebeu a visão de passos de fé? Eu não fui, foi você, pastor Cristian? Não. A Bíblia diz que no livro de Êxodo, capítulo 35. Às vezes nós nos importamos muito de onde, com coisas que nós não deveríamos nos importar. Êxodo capítulo 35. Então, vamos para Êxodo capítulo 37, versículo 1. Êxodo 37, versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. É o seu comprimento de 1 côvado e meio. e largura de um côvado e meio à altura. Agora volta para Êxodo capítulo 35, no seu versículo 30. Êxodo 35, versículo 30. Disse a Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todos os artifícios, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Até aí. O povo saiu do Egito, ficou rodando no deserto. O Senhor chama Moisés. O Senhor chamou quem? Quem o Senhor chamou? Chama Moisés para dar instruções, porque ele precisava construir o tabernáculo. Nos dias de hoje, podemos dizer que o tabernáculo era uma igreja móvel. E aí o Senhor passa as instruções todas a Moisés. Ele fala como é que queria que seria o tabernáculo, como é que queria que seria a bacia, como é que queria que seria o pátio, lugar santo, santíssimo, como é que queria que seria construída a arca, de que forma seria a arca, as medidas da arca. Deus passa tudo isso para quem? Para Moisés. Estão comigo? As instruções todas, a visão da arca, as medidas da arca, de como ia ficar a posição dos objetos dentro do tabernáculo, de como seria usado o ouro, a prata, o bronze dentro do tabernáculo, ele foi dado a Moisés. Só que ele vira no 35, versículo 30, e diz assim: Moisés, eu te dei a visão, mas a execução não é sua. Aleluia. Ele deu a visão a Moisés, mas a execução não é de Moisés. Ele fala: eis que o Senhor chamou o nome de Bezalel. Irmãos, esse nome na Bíblia você só encontra duas vezes, no versículo 35 e no capítulo 35 e no capítulo 37. Duas vezes você vai encontrar o nome de Bezalel na Bíblia. E Deus fala para Moisés: eu te dei a visão, mas a execução não é sua. Deus deu a visão de passos de fé ao nosso pastor, mas a execução é nossa. Nós precisamos dar o passo de fé. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos estar firme. Nós precisamos nos predispor. E o quê? E obedecer a voz do Senhor através do seu servo. Aleluia! O milagre só acontece na tua vida quando você obedece à voz do Senhor através dos seus servos. Quando você recebe, quando você põe em prática aquilo que é pregado aqui desse altar para a tua vida. A visão foi dada para Moisés, mas ele não executa. Quem executa? Bezalel. Eu estou aqui conjecturando, pastor Cristian. Moisés chamando Bezalel. Bezalel, vem cá. De repente o Senhor está chamando aqui alguém aqui hoje. Vem cá. O Senhor falou que precisamos construir uma arca. como é que eu vou construir uma arca? Eu nunca vi uma arca. Como é que eu vou construir uma arca se eu nunca vi uma arca? Como é que eu vou construir, vou trabalhar com ouro, com um material que eu nunca trabalhei? O que a Bíblia diz? Versículo 31 de Êxodo 35. Se calhar essa é a pergunta que muitos de nós se faz quando diz que tem um chamado, quando diz que o Senhor te chamou, quando diz que o Senhor precisa da tua vida. Eu já tive medo. Que disseram uma vez para mim que eu tenho chamado. Eu nem gosto nem de falar disso. Quem me conhece sabe. E toda vez que eu sou chamado para pregar, eu tremo da cabeça aos pés, eu não durmo. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Só que enquanto eu meditava, pastor Christian, Senhor me levou para esse versículo 31. Lázaro, não é pela tua força. Não é pelo teu querer. Não é pela tua vontade. Não são pelas tuas habilidades. Não é pelo que você estudou. Não é por você ser brasileiro, angolano. Não é por você ser rico, pobre. Não é por você ser branco, mestiço, negro. Não, 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 não. E que quando a gente se dispõe, o Espírito Santo, ele vai te encher de habilidade, de inteligência e de conhecimento para fazer a obra de Deus. Deus não precisa das tuas habilidades, Deus não precisa dos teus conhecimentos, Deus não precisa saber se você é médico, se você é advogado, não. Ele quer que você simplesmente se disponha. Ele quer simplesmente que você abra o seu coração e tenha tempo para isso. Se entregue totalmente para Ele. O resto, deixa que o Espírito dEle faça. Aleluia. Oh, Senhor. Deus seja louvado. Só que a gente tem essa dificuldade, amados. Às vezes é muito mais fácil a gente ouvir ou atender, ou cumprir um vai de um ímpio, do que um vai de Deus. A nossa facilidade de cumprir o vai do homem, não ungido por Deus, um homem qualquer, um ímpio, é muito maior do que a gente cumprir um vai de Deus através dos seus profetas. Essa é uma dificuldade que nós temos. E a Bíblia, ela já falava dessa dificuldade. Às vezes você tem um problema, que todo mundo tem. Às vezes o conselho de um amigo que é ímpio, para você tem mais peso que o conselho de um pastor. Só que a cura que você precisa, o milagre que você precisa, a resolução daquele problema, ela se encontra em Deus. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5. No segundo livro de Reis, nós vamos ver essa realidade. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Paramos até aí por enquanto. O cara é bem sucedido, meu pastor. O cara tem uma posição invejável na sociedade. O cara teve muitas vitórias na sua vida secular. Só que existem vitórias que o dinheiro não compra, que a posição social não compra, que o teu estudo não compra, que o teu diploma da faculdade não compra, que o fato de você ser bonito não compra, o fato de você ser rico não compra. Existem coisas que se o Senhor não te dá, meu irmão, essas últimas semanas tivemos aí a morte da Marília Mendonça, né? Jovem, bonita, bem-sucedida. Só que tudo isso não compra vida, não compra salvação, não compra saúde. Você pode ter muito dinheiro, mas se Deus não te der apetite, você nem consegue comer com muito dinheiro que você tem. Você pode ter muito dinheiro, mas dá para fazer a roupa mais bonita que você possa imaginar. Mas se Deus não te der saúde, você nunca vai colocar essa roupa, meu irmão. Está aí, Naamã. Homem bem sucedido. Comandante do exército do rei da Síria. Com um monte de vitórias. Só que era leproso. Continua o texto. Continua o texto para mim. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativos uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Que está em Samaria. Ele restauraria a lepra. Profeta. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Não diante do rei. Não diante do médico. Não diante do advogado, mas diante do profeta. Aquele que Deus derrama sobre ele o seu espírito e ele fala para o povo. Então Naamã, volta lá. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai. Ele foi diante do rei, meu pastor. Ele foi diante do rei porque ele estava com um problema. Ele foi diante do rei porque ele estava com um problema. E o rei falou para ele. O rei falou para ele. E o que que ele fez? Foi. O rei falou para ele: vai. E ele foi. Esse é o vai do homem. E ele foi. Não titubeou. Não vacilou. Não esperou. Foi. Vamos para o capítulo 9. Do mesmo, perdão. Versículo 9 do mesmo capítulo. Vamos começar no 8. 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que que rasgaste as vestes? Deixa vir até a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã foi até o rei falou que ele não conseguiria. Eliseu falou: não, deixa ele vir até mim, porque eu sou profeta de Deus. Aí no 9 diz assim: veio pois Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te 7 vezes no Jordão e a tua lava-te, perdão, 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Esse é o vai de Deus. Amém? Vocês estão comigo? No versículo 5, Naamã vai para o rei da Síria pedindo autorização para ele ir até Israel para falar com o profeta. E o rei falou o quê? Vai. E ele não reclamou, não titubeou, não duvidou. No versículo 10, Naamã está diante ou bateu a porta do profeta de Deus. O profeta mandou um mensageiro dizendo para ele se lavar. Esse é o segundo vai, que é o vai de Deus. Estamos juntos? Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia aos pés, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmãos, ele é que quer o milagre, ele é que precisa do profeta, ele é que precisa de Deus e ainda quer determinar como é que vai ser esse milagre. Parece muito com alguém, né? Não se parece? Não é? Não se parece, pastor Cristo? Eu quero um milagre. Eu venho conversar com o pastor. O pastor me dá as orientações que eu preciso. Porque o Espírito de Deus desceu sobre ele e falou para a minha vida como é que tem que ser, como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que andar, como é que eu tenho que me dedicar na obra, e eu saio chateado. Por quê? Porque eu quero que seja do meu jeito. Só que, meu irmão, é do jeito de Deus, não é do teu jeito. É na força de Deus, não é na tua força. A gente sem Deus, meu irmão, não é nada. Porque quando saíram do Egito, meu pastor, só saíram escravos. Israel, quando saiu do Egito, só saíram escravos. O único que tinha alguma ciência era o próprio Moisés. Por quê? Porque habitou algum tempo na casa de Faraó. Então Bezalel vai fazer o quê? Vai fazer uma arca, que é um instrumento maravilhoso, que estudiosos estudam isso, porque a arca foi uma maravilha, ele sem ter ciência nenhuma. Só que não é pela minha força, não é pela tua força, é pelo Espírito Santo. Quando a gente se predispõe, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente obedece o profeta de Deus, o Espírito Santo, ele desce sobre a minha vida, ele desce sobre a tua cabeça e te dá habilidades e te dá inteligência para você fazer a obra de Deus. O milagre não acontece na mão de Jesus, o milagre acontece na mão dos discípulos. Mas quando obedecem uma ordem de Jesus. Então, a gente tem que se predispor, tem que ter a disposição de querer fazer a obra de Deus. Tem que ter a disposição para dar o passo de fé. E acima de tudo, a disposição de obedecer. Obedecer o quê? A voz de Deus através dos seus profetas. Porque a visão da arca não foi dada a Bezalel, não foi dada a Josué, não foi dada ao Caleb. Deus vira para Miriam e Arão e fala assim: com vocês eu falo. Por sonho, através do profeta. Mas com meu filho Moisés, eu falo cara a cara, vis-à-vis, face to face. E nós cometemos muito esse erro, nós temos essa dificuldade do vai, do homem e o vai de Deus. Quando nós obedecemos o vai do homem e dá tudo errado, aí nós nos lembramos o vai de Deus. Aleluia. O que, que acontece quando nós obedecemos? Quando nós nos colocamos à disposição? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e cumprimos? O milagre acontece. Quando Bezalel ouviu o chamado, se dispôs e obedeceu, ele fez. Não só o tabernáculo, não só a arca, mas como todo o tabernáculo. Naamã, se nós continuarmos o texto, ele se irrita, ele queria que o milagre acontecesse de uma forma, ele fica chateado porque em Damasco existiam dois rios bem mais limpos do que o Jordão. Só que alguém chama a atenção nele. Os seus oficiais, no versículo 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse para lavar-te e ficares limpo. Às vezes o que o Senhor, que Deus está pedindo para mim e para você, é tão fácil. É uma coisa tão difícil. A Bíblia diz que os filhos das trevas têm mais zelo. Sabe por quê? Porque esses caras que são de seitas, eles precisam fazer coisas para eles conseguirem o que querem. Muitos deles fazem pactos de sangue. Eu falo isso com propriedade porque eu sou africano, eu vim de África. sou de Angola. E você vê pessoas praticamente entregando os seus filhos na feitiçaria, na magia negra, para ter sucesso. Filhos grandão já. O cara vai lá, mata o filho. Então os oficiais estão perguntando para o Namã: será que se o profeta te pedisse alguma coisa? Pediu muito, não. Pediu para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Então, às vezes, o que Deus nos pede é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente, quando estava no mundo, já fez coisas piores. A gente ia para rave, ia para baile funk, né? Ficava 5 ou 6 horas no baile a noite toda. E às vezes a gente tem dificuldade de ficar 2 horas, 3 horas no culto. A gente não se importava se o baile, que tinha que acabar 5 horas, acabasse 7 horas, acabasse 8 horas. A gente ficava lá e se acabava todo. 2 horas que você tem para tirar na presença do Senhor, já te incomoda. Aleluia. Qual a tua disposição hoje, nesta manhã, para conseguir dar um passo de fé? Como é que está o teu coração em relação à obra do Senhor? Em relação àquilo tudo que Deus tem feito na tua vida? E em relação àquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida esse ano? O ano ainda não acabou. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua disposição? Se coloca de pé. Os teus olhos. Faz aí uma introspecção do que você tem vivido, de como tem estado a tua vida, de como você tem se entregado à obra. Como é que está o teu nível de entrega? Como é que está o teu nível de busca? Como é que está o teu desempenho na casa do Senhor? Tem sido satisfatório? Deus tem se alegrado com a forma como você tem se entregado? Deus tem se alegrado na forma como você tem servido a Ele? Faz essa introspecção aí. E vai orando a Deus. Aleluia.